With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Uma discussão sobre como recuperar a credibilidade da economia brasileira perante investidores internos e externos. Uma discussão que tem gerado desencontros entre alas do próprio partido do governo, o PT, que de um lado quer ter um diálogo mais pacífico com o mercado financeiro, mas que do outro quer cumprir a promessa eleitoral de investir em políticas sociais. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast Notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 21 de março de 2023. Dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a nova regra fiscal só será apresentada em abril, após o retorno da sua viagem oficial para a China. Existia a expectativa de que a proposta viesse a público antes da viagem, e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia prometido a apresentação da regra ainda em março. Mas o presidente disse ser contra a pressa do sistema financeiro para saber sobre a nova regra.
Depois de apresentado, o novo arcabouço fiscal precisa passar pelo Congresso. Se aprovado, ele vai substituir o atual teto de gastos e vai ser baliza para as contas públicas. A criação desse novo arcabouço é uma das prioridades do governo no primeiro ano do mandato. Isso porque o país passa por uma espécie de vácuo em termos de regra fiscal, já que o teto de gastos, que até pouco tempo atrás era a principal norma, foi descredibilizado depois de sucessivos dribles nos últimos anos.
Além disso, ao aprovar a PEC da transição em dezembro de 2022, o governo se comprometeu a apresentar um novo arcabouço até agosto de 2023. A PEC foi o que garantiu ao governo a possibilidade de arcar com promessas eleitorais feitas durante a campanha, como o Bolsa Família de R$ 600.
Essa discussão da regra fiscal é um tema que os agentes do mercado estão prestando bastante atenção. Basicamente, existe uma preocupação muito grande entre esses agentes e entre muitos economistas de que a dívida pública pode sair de controle, um cenário que pode resultar em aumento da dívida e dos juros. A nova regra fiscal vai ser importante para mostrar como que o governo está pensando em lidar com essa questão.
Só que todo o processo de elaboração dessa nova regra está cheio de embates políticos. Embates esses que envolvem desacordos de alas do próprio Partido dos Trabalhadores. De um lado está o ministro Fernando Haddad e sua equipe econômica, que tem buscado ser um interlocutor entre o mercado financeiro e o governo. Do outro lado, estão outros nomes do PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que tem destilado críticas à possibilidade de que o arcabouço endureça o limite de gastos.
No meio dessa discussão, existe a projeção de perspectivas ruins para o crescimento do país esse ano, dada a desaceleração do mercado interno. Existe ainda o cenário externo da economia global, que também não é muito animador.
Uma coluna da jornalista Mariana Carneiro para o jornal Estado de São Paulo afirma que o temor do PT é que o partido perca capital político com uma possível regra mais rigorosa. Algo parecido com o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, quando a sua equipe investiu em um ajuste de contas e acabou sem sustentação política para ficar no cargo.
Outro ponto é que o partido do Lula acredita que precisa cumprir com um certo nível de gastos para não ser acusado de cometer estelionato eleitoral. Isso porque o Lula foi eleito com um discurso de colocar os pobres no orçamento e investir em políticas públicas para as pessoas de baixa renda. Daí vem o risco de parecer ter enganado a população caso isso não se mantenha e o governo passe a apertar o cinto para gastar menos.
Em entrevista ao portal Brasil 247, na manhã desta terça, Lula disse mais uma vez algo que tem proferido desde a campanha e que na verdade já fazia parte do repertório anterior do petista. De que não se deve chamar investimento em políticas sociais de gasto, conforme você vai ouvir a seguir.
Por que que você vai falar na palavra gasto com saúde? O que que custa para o país uma pessoa sã, trabalhando normalmente, o que que custa uma pessoa doente? Então, o investimento para a pessoa ficar saudável é investimento, não é gasto. O investimento para fazer a universidade é investimento, não é gasto. Para melhorar o ensino fundamental é investimento. Há algo que possa trazer mais recursos, mais crescimento para um país do que, sabe, dinheiro da educação? Então, nós precisamos parar com essa loucura de achar que tudo que você faz para o povo é gasto.
Ao longo da história recente brasileira, as discussões sobre novos arcabouços fiscais sempre demandaram um bom jogo de cintura do governo da vez. Isso não é novidade. A gente vai relembrar aqui rapidamente as principais regras que o país já adotou, para você se situar nessa discussão.
Com a Constituição de 1988, o país implementou a regra de ouro, num período em que o Brasil passava pelo processo de redemocratização e vivia uma hiperinflação, além de problemas com a dívida pública. Essa regra tem uma proposta simples. Ela proíbe o governo de se endividar para pagar despesas correntes, como salários, benefícios assistenciais e manutenção habitual da máquina pública. Isso significa que despesas rotineiras devem ser pagas com receitas rotineiras. Só que há maneiras de se descumprir a regra sem infringir a lei, que é o que a maioria dos governos faz desde então. Essa é uma regra que é válida até hoje.
Tempos depois, já no ano 2000, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil implementou a regra de responsabilidade fiscal. O país já tinha controlado a hiperinflação com o Plano Real, mas estava num processo de reestruturar suas contas a partir do chamado tripé macroeconômico, que se baseava nas seguintes frentes: câmbio flutuante, regime de metas de inflação e busca por superávit fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impõe somente uma regra, mas um conjunto de normas para trazer equilíbrio e previsibilidade para as contas públicas.
Entre os pontos da regra estão limites para as despesas dos estados e municípios, limites para as despesas do poder público com pessoal e a determinação de que o governo federal não pode adotar novos gastos permanentes sem apresentar uma compensação pelo lado da receita. Dentro da lei, há também um outro dispositivo chamado de meta de resultado primário, que você já deve ter ouvido por aí como meta fiscal. Basicamente, a regra exige que, todos os anos, o governo inclua na Lei de Diretrizes Orçamentária, que é uma espécie de rascunho do orçamento, a meta de resultado primário que irá perseguir.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi considerada um marco no país e também vigora até hoje. Foi ela, por exemplo, que embasou o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, quando a petista foi condenada por crime de responsabilidade por causa das manobras fiscais, apelidadas de pedaladas. Em 2023, a Lei de Responsabilidade Fiscal continua vigente, mas há debates sobre a sua eficácia. Em artigo publicado em 2021, o Marcos Mendes, que é economista e pesquisador do INSPER, disse que a lei foi alvo de flexibilização e enfraquecimento ao longo dos anos, tendo perdido poder enquanto instrumento de equilíbrio das contas públicas.
Já em 2016, depois do impeachment da Dilma, o novo governo de Michel Temer articulou o teto de gastos, que é a regra que vai ser substituída com o novo arcabouço. Naquele momento, o Brasil passava por uma recessão marcada, entre outros fatores, pela crise fiscal. O teto determina que o governo não pode aumentar os seus gastos reais em relação ao ano anterior. Ou seja, ele limita o nível de despesas da União ao valor do ano anterior, corrigido pela inflação. Dentro disso, existem algumas exceções, mas a lógica é basicamente essa.
Só que a adoção do teto nunca foi um consenso entre economistas e mesmo quando ele foi articulado, muitos discordavam da ideia de que reduzir o nível de gastos do governo seria a saída para a crise. Durante o governo do Jair Bolsonaro, o teto passou por diversas alterações e dribles. Um desses casos, aliás, aconteceu às vésperas das eleições presidenciais de 2022, permitindo ao governo Bolsonaro turbinar gastos nos meses anteriores ao pleito.
Outro drible, esse já articulado pelo governo Lula, que a gente comentou anteriormente, aconteceu com a PEC da transição. Embora o teto continue existindo no papel, a leitura ampla entre os economistas é que ele perdeu a credibilidade, já que há anos não cumpre efetivamente o papel de limitar as despesas públicas.
A gente sabe muito pouco sobre a nova regra fiscal que está em debate. Essa, inclusive, é uma das estratégias da equipe do Haddad para não aumentar ainda mais os burburinhos dentro do governo. Na segunda-feira, o próprio ministro negou haver qualquer mal-entendido entre as alas políticas e econômicas do PT.
De acordo com o texto publicado pelo jornal Globo, nesta terça, um dos pontos apresentados por Haddad a políticos, ainda de uma maneira informal, prevê um dispositivo de contenção de gastos caso a dívida pública atinja um determinado patamar. Como não foi divulgada, não dá para saber qual será o patamar da nova regra, tampouco como será a contenção de gastos.
Em entrevista cedida a jornalistas na segunda, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a nova regra deve combinar a curva da dívida pública, superávit primário e um mecanismo de controle de gastos. Segundo ele, o objetivo vai ser manter a trajetória da dívida pública sob controle e permitir a realização de investimentos públicos. Assim como Haddad, o Alckmin também tentou apaziguar os ânimos, falando que a discussão sobre o arcabouço dentro do governo está seguindo, abre aspas, de maneira muito harmônica, dentro do princípio de ter uma ancoragem fiscal que controle o crescimento da dívida e, de outro lado, que permita o investimento necessário ao crescimento, fecha aspas.
O que a gente de fato sabe é que a definição da proposta pelo governo ainda é só o primeiro passo para que a nova regra seja definida. Isso porque a proposta precisa passar pelo Congresso, em um outro processo que ainda vai gerar debate e embates políticos.
O anúncio das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos acontecem na quarta-feira e são consideradas as mais esperadas dos últimos tempos. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, para a gente entender direitinho, conta como funciona a decisão da taxa de juros nos dois países.
Bom, quando a gente fala de taxas de juros, a gente está falando da Selic no Brasil e dos Fed Funds nos Estados Unidos. Essas decisões que vão sair na quarta são sobre as taxas básicas de juros que servem de referência para o restante da economia. Então, a partir dessas taxas, os bancos definem os juros cobrados em empréstimos. E as taxas também servem para definir o retorno de quem compra títulos públicos e também são base para os rendimentos de outras aplicações financeiras. A taxa de juros é o principal instrumento dos bancos centrais para tentar controlar a inflação. Se a inflação está alta, os bancos centrais geralmente aumentam os juros. E se a inflação está baixa, tem espaço para baixar os juros. Essas mudanças elas têm efeitos para a atividade econômica. Então, se os juros estão mais altos, menos pessoas tomam crédito para consumir e menos empresas pegam empréstimos para investir. Então, a economia fica mais fria. E se os juros estão baixos, você tem aí uma possibilidade de uma economia mais aquecida.
E Marcelo, de forma resumida, o que move a decisão no Brasil e nos Estados Unidos? E por que a expectativa está tão grande?
Então, muitas vezes a decisão de juros acaba sendo uma coisa meio óbvia, meio previsível. Mas dessa vez o que a gente tem são bancos centrais que estão pressionados e tendo que tomar decisões difíceis, porque tem coisas que estão apontando para um aumento de juros e tem coisas que estão apontando para uma queda. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão com uma inflação que está teimando em não cair tanto quanto eles gostariam, ao mesmo tempo que os juros altos também foram um dos ingredientes que ajudaram a criar essa crise bancária toda que a gente está vendo por lá. Então, lá, o dilema é, a gente dá uma trégua que pode ajudar os bancos ou a gente mantém o rigor contra a inflação e continua subindo os juros? É uma decisão difícil. No Brasil, o Banco Central também está com muitos pratos para tentar equilibrar, vamos dizer. Então, aqui a gente tem uma economia em desaceleração, uma preocupação muito grande com uma possível crise de crédito, isso sem falar num presidente da República que está fazendo uma pressão bem explícita, né, contra os juros altos. E, de outro lado, você tem o Banco Central que está dizendo faz tempo, né, que está preocupado com o estado das contas públicas, e muitos economistas e agentes de mercado que estão dizendo também que, com o risco fiscal do jeito que está, não tem como baixar os juros. Aliás, aí entra toda a questão da regra fiscal que vocês falaram ao longo do episódio. Então, mais uma vez, é uma decisão que envolve escolhas que não são simples.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e muitos outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio.
A Amazônia Legal concentrou a maior parte das multas ambientais de 2022. Isso foi apontado na investigação do projeto Data Fixers em parceria com a Fiquem Sabendo, a partir de dados do IBAMA. A equipe de gráficos do Nexo fez uma publicação compilando os dados mais importantes do levantamento. O Nicolas Preto está aqui para contar para a gente um pouco mais sobre os números. Nicolas, quais os principais dados que vocês encontraram?
O levantamento identificou quase 14 mil multas ambientais aplicadas no Brasil em 2022. O valor somado dessas multas chega a 3,8 bilhões de reais, sendo que quase 42% desse valor são de multas aplicadas no estado do Pará. Na verdade, os estados da Amazônia Legal, que incluem todo o Mato Grosso, o Maranhão e todos os estados do norte do Brasil, concentraram 80% de todo o valor das multas ambientais de 2022. É importante comentar que os autuados podem recorrer da decisão, o que permite que as punições prescrevam caso o processo seja muito lento.
Você pode ver o gráfico produzido pelo Nicolas e pela Mariana Froner em nexojornal.com.br/futuro.
Do impasse em torno da nova regra fiscal do país, passando pelo anúncio dos juros no Brasil e nos Estados Unidos e terminando com as multas de crimes ambientais no Brasil, durma com essa.
Com roteiro e produção de Suzana Souza e Marcelo Rubissec, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Nicolas Preto e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até!
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.